O valor do salário mínimo, ou que é retrato da renegociação das dívidas dos micro e pequenos agricultores inscritos em programas do governo.
Adequada. A medida que é retomada será fundamental para o desenvolvimento soldado do Piauí.
O PSDB afirmou que o Rio de Janeiro é o estado mais adequado para receber a nova refinaria da Petrobras, que concentra mais de 80% da produção nacional de petróleo e possui mão de obra de 3 aeroportos e terminais de escoamento da produção.
E o Marcelo ressaltou ainda a necessidade do Brasil realizar urgentemente a reforma tributária, acabando com os impostos em cada economia na produção. O Wagner Lago do PDT destacou um encontro realizado no Maranhão nos dias 9 e 10 de maio para debater a situação do Estado, que tem o menor PIB do Brasil, apesar de sobreviver.
Segundo Wagner Lago, os debatedores concluíram que o atraso do Maranhão deve ter falta de alternância no poder local há 58 anos. As causas eleitorais, a deslealdade política ao abuso do poder econômico.
Os amigos do PT do Maranhão parabenizou o governo pela decisão de retirar da pauta mensagem sobre o acordo para a utilização da base de Alcântara pelos Estados Unidos. Elisa Fernandes afirma que o acordo inviabiliza o desenvolvimento de um programa espacial próprio pelo Brasil e não leva benefício para a população.
A Alianza do PPS do Amazonas anunciou a realização de 24 a 26 de setembro, em Manaus, da Amazon Tech Days.
A Alianza de quinta-feira reúne para o grupo de serviços e projetos de âmbito internacional. É organizada pelo SEBRAE em Branca, governo estadual e entidade federal do Amazonas, com apoio da Comissão da Amazônia e Desenvolvimento Regional da Câmara. Edson Buarque, do TV Brasil, denunciou a entrada da Polícia Federal na área indígena Papaxó Ranranran para desalojar os índios em cumprimento à decisão da Justiça Federal da Bahia.
Segundo a Reconduar, o processo de demarcação e homologação dessa terra tramita 22 anos na Justiça e encontra-se há 6 anos nas mãos do ministro Nelson Jobim.
Concluir rodovias ainda em todo o país, o quarto do TPU, registrando 122 anos de emancipação do Lagoa Vermelha, assinalou importante a conclusão do BR-470, destacando as lutas desenvolvidas por diversas lideranças políticas nos últimos 50 anos.
Segundo o Francisco Arco, são necessários 20 milhões de reais para alcançar a meta de 60% da obra e outros 20 milhões de reais em 2004 para sua conclusão. O deputado espera a liberação de verbas contingenciadas.
O candidato do PSL de Teoria divertiu que a estrada entre Fernando na Bahia e São Raimundo do Norte precisa de reparos. Mas não fica bem que o governo da Bahia recupera o interesse da BR-020 e liga Brasília ao Ceará, e a BR-130 na parte de Barreiras da Corrente para desafogar a Rio Bahia.
Fernando Fabinho do PSL destacou o aniversário de emancipação de Itapicuru, na Bahia, destacando o patrimônio histórico e natural do município.
Fernando Fabinho ainda ressaltou o lançamento principal do programa de revitalização da produção agrícola do governo, que vai atender 22 municípios com a distribuição de sementes e implantação de sistemas de mecanização agrícola. O José Rocha do PSL comunicou a inauguração pelo governador Paulo Couto do novo ambulatório do Instituto de Perinatologia da Bahia em Brotas.
Saúde. Desvio de verbas prejudica o setor de saúde.
A linha do PT informou que diariamente recebeu uma pessoa para o atendimento médico hospitalar no Distrito Federal, onde faltam medicamentos e plantas suspensas hospitalar. A linha lamentou que os recursos do Sistema Único de Saúde não estejam sendo aplicados de maneira correta, mas sendo desviados para programas paralelos, como consultor de casos populares de publicidade do governo.
A vozinha Maia do PSB do Rio Grande do Norte denunciou que a maioria dos estados e municípios não cumprem a emenda constitucional que obriga a aplicação de parte da arrecadação fiscal do setor de saúde.
As rendas estão sendo consumidas no pagamento da aposentadoria da firma da vozinha Maia e propõe a reorganização da saúde para controlar mais os gastos. A renda brasileira do Rio de Janeiro do sistema de aplicação da coordenação do turismo farmacêutico do Rio Saúde resolva a falta de medicamentos no SUS.
De acordo com o Brasil, 15% da população com renda superior a 10 salários mínimos consome quase a metade dos remédios no país. A população pobre não tem acesso a medicamentos gratuitos por falta de uma política do governo.
Simone Cinto, do Rio de Janeiro, elogiou a iniciativa do ministro da Saúde de reajustar em 5% a partir de junho os valores pagos às clínicas conveniadas ao SUS, que fazem tratamento de pacientes remédios crônicos. E podemos dizer que o SUS é responsável por 96% da assistência a pacientes crônicos, o equivalente a 60 mil brasileiros não teria condições de bancar esse tipo de tratamento. Trata-se de um tipo de tratamento caro e que é usado, no mínimo, 3 vezes por semana por cada paciente devido à insuficiência de gente. Se não precisa registrar se foi realizado na Lucania, passada a primeira reunião do grupo de trabalho, responsável pela elaboração da política nacional do doente renal crônico. Tribunal Civil de São Paulo, em que reage indignada às declarações do presidente Lula da Silva, sobre a presidência de Macron, entra no Poder Judiciário. Revoltando que Rui Popola mostra que os membros do Poder Judiciário não têm um controle externo e aquilo que existe é preso também no Poder Executivo, Roberto Fraga criticou os atores presidenciais.
Jânio Moraes, do PSDB Paulista, defendeu medidas que sinalizem a vontade do governo em mudar o modelo econômico, pois as críticas de que a política interior está sendo mantida podem abalar o apoio conquistado com a eleição do presidente Lula.
Para Jânio Moraes, o governo precisa baixar os juros e anunciar logo uma política de retomada do desenvolvimento para gerar mais empregos, aumentar o poder positivo e distribuir renda.
Eduardo Gomes espera o aumento da adesão dos parlamentares ao PSDB e prevê o fortalecimento da legenda que, segundo ele, mantém-se coerente a favor das reformas que modernizam o país.
De acordo com o Eduardo Gomes, as lideranças do governo influenciam noticiários e fazem parecer que o PSDB está enfraquecido. Mas a verdade é que o partido continua apto a administrar grandes cidades e governar o país.
Com o desmantelamento do PSDB da Bahia, denunciou o sentimento do alcalista relacionando mais de 1000 pessoas que tiveram sigilo telefônico ilegalmente tentado atendendo interesses políticos.
Para todos, Martins, a nova relação e o ativamento do processo de captação do senador Antônio Carlos Marinhos são suficientes para a operação da CPI do Banco Telefônico.
Wagner Lago, do PDT do Maranhão, lamentou a decisão do Conselho Direto do Senado sobre o caso dos grupos telefônicos da Bahia, dizendo que todos devem ser julgados por seus atos enquanto homens públicos.
Deputado Luiz Portugal, do PCdoB, afirma que a Bahia está de luto e lamenta que o Senado Federal não tenha dado continuidade ao processo de captação do senador Antônio Carlos Magalhães.
A Luiz Portugal garante que os baianos não vão desistir. Ela recorda as pessoas que foram conversas violadas ainda estão protestando contra a decisão.
Desde a Ribeiro do PT, após comentar a reportagem do programa Fantástico sobre os desmandos da Prefeitura de Porto Seguro na Bahia, informou que já está no município, a pedido do presidente Lula, uma equipe da Controladoria Geral da União, para verificar a utilização dos recursos federais.
O
governo interino do PSL do Amazonas declarou que, ao contrário do que o governo federal afirma, a sociedade e os governadores não apoiam incondicionalmente as reformas estruturais apresentadas pelo Executivo ao Congresso Nacional.
Segundo Paulo Daniel de Lima, as propostas são polêmicas e o governo traz dificuldades em aprovar uma reforma previdenciária que pune o servidor público pelo déficit do fundo e taxas inativos, mas não resolve as falhas do sistema.
Os nadadores do PSL Fluminense reclamam que o governo está transformando os inativos em vilões do déficit da Previdência.
A reforma do sistema está sendo conduzida sem transparência e sem debate, e pode criar graves injustiças, alerta Carlos Nader, afirmando que o governo não tem justificativa para a fixação de um teto de 1.500 reais para os benefícios.
O governo precisa participar do governo para ajudar a efetuar as reformas que o país necessita. A opinião é do deputado José Ivo Sartori, para quem o partido deve fazer oposição responsável e apoiar medidas favoráveis à população.
José Ivo Sartori advertiu que a prática do automóvel não beneficia nem o governo, nem o PNDB e muito menos o país.
Paulo Feijó do PSDB afirma que o governo ainda não mostrou capacidade ou vontade de cumprir as promessas de campanha. E entende que as medidas econômicas dos primeiros meses contribuíram para os lucros dos bancos no primeiro trimestre do ano.
Paulo Feijó ainda referiu a manifestação do vice-presidente José Alencar contrária aos juros elevados e afirmou que a reforma tributária apresentada pelo governo não desonera o empresariado nacional.
Já Marcelo Estrada, do PMDB do Espírito Santo, conta os resultados positivos do setor siderúrgico que pode acusar melhoras mais significativas com a crescimento da economia.
Marcelo Estrada destaca que as exportações devem crescer 13% neste ano e o setor produzirá 5,2% a mais do que no ano passado.
modo, benefício depende de esperança, salientou que durante como uma fonte de trabalho em São Bernardo, o presidente Lula disse que levaria para $100 o salário mínimo.
Mauro Benevides lembra que a data também marca o 19º ano consecutivo da criação do salário mínimo unificado.
Deputado Geração Gordo fala para o Poder de Oeste no Rio de Janeiro.
Fernando Gonçalves, do PTB, considera que a realidade do quadro de segurança no Rio chegou ao limite máximo e exige a condenada das instituições policiais brasileiras do Estado.
Fernando Gonçalves informou que, na recente de 3 policiais militares, estão realizando mais de 50 mortes na corporação desde o início do ano.
Coronel Alves, do PL, levou a atuação da Polícia Militar do Amapá durante a reunião do Policial Estadual. No dia 9 de maio, na qual morreram 4 detentos e o defensor público Helder Ferreira ficou ferido.
Segundo o coronel Alves, o governo do Amapá está se mostrando bastante eficiente, acrescentando que a PM controlou a situação sem precisar convocar a tropa de corte.
Gonzaga Patriota, do presidente do Pernambucano, chamou a atenção para a violência registrada em Recife, segundo ele, proporcionalmente maior que a verificada no Rio de Janeiro.
Gonzaga Patriota pediu ao governador Jarbas encontrarmos a convocação do tempo dos policiais de vista para nós em concurso público para os atrasos em outubro.
Então, os mandamentos do governo federal da Bahia demonstrou a preocupação com a intenção do governo federal de promover a unificação dos programas sociais, que não adianta a subtração de algum benefício.
O PNF avisou que o PNF estava atento para evitar que os 5 bilhões de reais do Fundo Constitucional de Combate à Pobreza, previstos no orçamento da União, sejam desviados pelo governo para pagar o FMI.
Referente à reserva de cotas das universidades em M30 do PL, destacou o caráter discriminatório emitido no tratamento legal diferenciado a negros e pobres.
O M30 ainda informou que está solicitando na Câmara para assumir a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão. O
preliminar máximo da Marcela do Prona de São Paulo continuou de aula com o Rodrigo, foi promovido a indenização contra o presidente da entidade da vida de Anápolis, por causa do processo em que o promotor é acusado de autorizar o aborto de 101 crianças desvigorosas em 2002.
Ele dá máximo da Marcelo recorda que a Constituição garante proteção aos setores portadores de deficiência e o direito à vida desde a concepção.
Pastor Pedro Ribeiro do PTB garante defende maior rigor sobre a publicidade de bebidas e lembra que o consumo de álcool está crescendo entre pessoas com jovens.
Projeto prevê ETF para administradoras de cartão de crédito.
Nelson Bonier, do PSB do Rio de Janeiro, é autor do projeto de lei complementar que prevê a cobrança de imposto sobre serviço sobre a anuidade, a adesão, renovação, seguro por perda, cobrados pelas administradoras de cartão de crédito.
Passo de imposto sobre serviço de qualquer natureza, cada município onde existe domicílio de usuário do cartão.
Para nosso Bonier, a cobrança de ISS vai gerar arrecadação para os municípios e fazer com que as administradoras tenham maior controle sobre a prestação do serviço, com os dados dos usuários do município aplicando a fiscalização.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Auditoria do TCU encontra falhas no cadastro dos beneficiários de programas sociais.
Utilizado para registrar os beneficiários de programas sociais, o cadastro único criado no governo anterior foi considerado pouco confiável pelos técnicos do tribunal. O cadastro único objetiva reunir as famílias mais pobres de cada município para, a partir daí, escolher os beneficiários dos programas sociais do governo, como Bolsa Escola e Bolsa Alimentação. Levantamento por amostragem revelou que está ocorrendo cadastramentos em duplicidade e que muitas famílias, às vezes as mais pobres, ficam fora dos programas por causa dos erros do cadastro.
Bancos vão ter de devolver dinheiro aos produtores rurais.
O TCU realizou auditorias nos bancos do Brasil e no Banco do Nordeste e condenou a cobrança por esses bancos de juros em cascata, taxas de permanência indevidas e outros encargos cobrados irregularmente de agricultores e pecuaristas, determinando que as instituições devolvam o que os produtores pagaram a mais por seus empréstimos.
Voz do Brasil. Segunda, esta feira,